Eu me chamo Gustavo Fonseca e a gente vai falar um pouquinho sobre unit tests, para variar. É um assunto bastante batido, né, em conferências, mas é um assunto que geralmente ele é abordado já num nível para pessoas que já praticam o unit testing, né? E a barreira de entrada para quem quer começar é um pouco ingrata. Então, eu achei que valia a pena falar um pouco a respeito de como começar a fazer, o que significa, quais são as estratégias de teste. É mais ou menos isso que a gente vai falar um pouquinho. Vou fazer uma propaganda rapidinha no começo. Agradecer ao meu empregador que proporcionou essa minha vinda aqui. Eu trabalho para o projeto Cielo, que é um projeto de divulgação científica que está completando 15 anos agora esse ano. E é inteiro open access. É um dos projetos mais importantes que existem em nível mundial de divulgação científica. Então, né, tem esses números e quem se interessar pode dar uma olhada. Legal, então, o que é unit test? Unit testing é uma metodologia onde você separa fragmentos do código, né, unidades isoladas do código, e você submete ela a casos de teste. Esses casos de teste são chamados os unit tests. Então, como você está, na verdade, testando unidades de código, a tradução ideal para português seria testes de unidade e não testes unitários, como a maioria escreve e fala por aí, né? O exemplo mais. Ah, os exemplos que eu estou disponibilizando aqui, eles foram escritos em Python. Todo mundo aqui conhece Python? Ah, que bom. Enfim, quem não entender a sintaxe ou coisas do tipo, depois no final pode. Então, esse aqui é o exemplo mais rudimentar que eu consegui pensar para poder mostrar. Você tem a função saudar, que recebe um determinado argumento e ela retorna uma string interpolada com esse argumento. Aí a gente tem os casos de teste, os unit tests embaixo, falando, ó, primeiro, ele vai garantir que o nome do fulano passado como argumento seja utilizado nessa saudação. Então, a gente faz um assert, que é um comando do Python mesmo, que ele espera preceder uma expressão que tem um valor booleano. E true, se esse valor for true, ele tudo bem, ele não levanta nenhuma exceção, não passa simplesmente. Se for falso, por exemplo, ele vai estourar uma exceção. Então, o jeito de você executar essa super suite de testes aqui é simplesmente você executando o módulo. Se o módulo não fala nada para você, está tudo bem. Legal. Agora, ele pode levantar um assertion error se ele achar que, né, se ele achar não, se a expressão for diferente de true. E você vai lá e corrige coisa e tal. A questão é que nem todas as unidades de código que você vai testar, elas são tão simples e inofensivas assim. Na verdade, no mundo real, dificilmente você vai ter uma unidade de código tão simples assim. E você vai ter centenas, quem sabe milhares de casos de teste. Você não pode simplesmente sair escrevendo asserts um debaixo do outro dessa maneira. E outra, às vezes as asserções que você quer fazer, elas são um pouquinho mais complexas do que, por exemplo, um true e false, né? Então, isso aqui não está bom, tá? Mas exemplifica a essência da coisa. Então você, na verdade... Desculpa, não entendi. Ah, sim, perdão. Ah, o segundo, ele testa que o tipo do objeto retornado, né? Então eu estou garantindo que o tipo é Unicode. Ele não é outra coisa. Não é, por exemplo, um str no Python. Então, na verdade, eu quero um framework de unit testing, né? Quero algo que me ajude a garantir isolamento nos testes, por exemplo, porque eu posso ter testes que dependem de um determinado contexto global, que precisem de algum tipo de setup e de teardown também, para poder a execução de um teste não impactar na execução de um segundo teste, por exemplo. Eu preciso de um framework que facilite a configuração desse ambiente para mim, das pré-condições, né, para que aquele teste seja executado corretamente. Eu preciso de um framework que fomente a organização dos testes, né, que eu possa agrupar, porque os casos de teste, eles são respectivos, eles são referentes a uma unidade de código. Então, você vai ter diversos para a mesma unidade, então é legal você conseguir agrupar isso de uma maneira que lhe convém. Você precisa de uma esperteza para executar os testes também, porque você não consegue ficar caçando e executando na mão um zilhão de módulos de teste que você pode ter por aí. Então é legal você ter uma ferramenta que possa vasculhar esse código atrás dos testes e executar o que for teste. E é importante também que os relatórios, o output disso seja útil para você, não seja simplesmente um nada lá que... Enfim, só vai te complicar mais. Em Python, a gente tem na biblioteca padrão o módulo unit test. Esses exemplos que eu estou fazendo aqui são baseados no Python 2.7, tá? Então, quem quiser depois pode conversar melhor a respeito do Python 3, as diferenças que tem, mas enfim, no Python 2.7... A biblioteca que manda na biblioteca padrão a respeito de unit testing é essa unit test. E esse código aqui, ele já é exatamente a mesma essência daquele anterior, só que já usando ferramentas mais corretas para, né, para resolver o problema. E aqui, então, você cria, por exemplo... Numa ideia meio javista, né, de usar classes para organizar estruturas internas que não necessariamente, enfim, representam objetos, você tem uma instância, uma subclasse de test case que agrupa test cases correlatos, mas meio que por você. Você que precisa organizar isso. E cada função, cada método dessa classe representa um test case. Por ser o resultante disso, né, uma instância de test case, você já ganha asserções de graça. Então você pode, por exemplo, assert equal, assert none, assert is instance. Você consegue, tem asserções para saber, para você garantir que levantam exceções. Existem infinitas não, isso é mentira, mas existem várias asserções que você pode fazer. Aqui sumiu uma setinha, o LibreOffice zoou comigo hoje, mas tinha uma setinha aqui apontando para cá mais ou menos, que dizia que você pode definir dois métodos com esses nomes, setup e teardown, e eles vão ser executados antes e depois de de cada test case, garantindo que você tenha aquela história de pré-definir um ambiente, você monta um ambiente antes de executar o teste, desmonta o ambiente após a execução do teste. E isso, como acontece para todos, você consegue garantir esse isolamento e coisa e tal. Esse aqui é o resultado de, por exemplo, eu executando esse módulo Unit Test, passando para ele, da biblioteca Unit Test, passando para ele o módulo onde, né, tem esse código-fonte aqui. E já é um pouquinho melhor do que você executar daquela maneira anterior, né, simplesmente executando o script que contém esse, o módulo que contém esse código aqui. Esse aqui ele já fala para você, ó, eu executei dois testes aqui e deu tudo certo. Você pode passar aqui umas opções que aumentam a verbosidade e coisa e tal. Isso é. Aí ele vai te dizer exatamente quais foram os testes. Legal, e quando você tem colaboração? Eu peguei um exemplo super sofisticado de um carro que tem um motor. E como é possível ver nesse diagraminha, o carro depende do motor, mas o motor ele não depende do carro. Então, tem aqui uma implementação bastante simples. O motor, basicamente, ele controla estado de ligado e desligado, baseado nos métodos ligar e desligar. E o carro, ele contém um motor, e os métodos do carro, né, os comportamentos do carro, eles interagem com os comportamentos do motor. Legal, normal. Usando a biblioteca Unit Test para fazer alguns testes de unidade para esses caras, os testes do motor, legal, né? Eu vou lá e testo se o estado padrão é desligado. Eu não posso construir um motor e o bicho já está ligado. Não faz muito sentido. Eu quero garantir que o ligar liga, que o desligar desliga. Aqui eu tinha uma animação de um joinha que fazia assim, só que parou de funcionar hoje. Tudo bem. Agora os testes do carro já começam a ficar um pouquinho mais complexos, porque quando eu construo um objeto carro para eu poder testá-lo, internamente ele construiu um objeto motor. E para eu poder testar esses comportamentos dele, por exemplo, dar a partida liga o motor. Então, eu estou começando a... Está começando a vazar um isolamento aqui. Quando falha um teste desses daqui, essa falha pode ter sido causada por um código que não faz parte do objeto carro, faz parte do objeto motor, e isso não é legal. Tá? Isso você começa a ter, enfim. Você começa a ter, por exemplo, um reporte de falhas de teste que não representa a ideia, né, de um código. Isso faria sentido, por exemplo, num teste funcional, outra coisa, mas não num teste de unidade. Você está querendo testar se o carro funciona. Legal. Então, a gente quer... O efeito especial. A gente quer trocar essa relação de dependência que tem, e ao invés de um motor, que é uma coisa que pode ser que dê pau, dependendo da implementação dela, eu quero colocar um dublê ali. Eu quero colocar um cara meio Photoshop ali. Essa noção de dublê, ela é bastante conhecida com algumas outras palavrinhas-chave, por exemplo, mock, que eu imagino que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em mock, em stub, em fake, em dummy. E aqui eu coloquei essa caixa preta e caixa branca, mas se vocês falarem alguma vez com um tipo um analista sênior de testes, ele vai falar que, meu, teste de unidade é sempre um teste de caixa branca. Tipo, você está testando uma unidade de código, uma coisa muito, muito interna, então, né? Mas, enfim, do ponto de vista, se você mudar a esfera disso para a esfera dos testes de unidade, eu acho que você pode encarar um pouco dessa maneira, porque esses caras aqui, que eu coloquei como caixa preta, eles meio que... eles são dublês que não são tão espertos. Eles implementam basicamente uma interface esperada, né, pelo objeto que está colaborando com ele, mas você não tem muitas maneiras de fazer algum tipo de introspecção nele para garantir, por exemplo, pô, será que o meu objeto, que é objeto de teste, ele está interagindo com o dublê da maneira que eu esperava que ele interagisse? Por exemplo, será que eu tenho um loop que invoca um determinado método do dublê, será que ele não está invocando mais do que eu queria que invocasse? Será que a coisa não fugiu um pouco do controle? Nesse sentido que eu coloquei aqui como caixa preta e caixa branca, porque o caixa branca ele permite que você faça esse tipo de checagem. Tá, então essa é basicamente a diferença que existe entre esses carinhas. Quem explica isso... eu acho que é mais do que explicar, que meio que propõe essa ideia, é o Martin Fowler nesse artigo Mocks Aren't Stubs, que tem aqui no rodapé do slide, que depois eu vou disponibilizar e vocês podem pegar. Mas é um artigo super importante a respeito do assunto. Legal, e como é que a gente faz, então, para aplicar essa história do dublê? O meu código precisa aceitar um dublê. O Python é uma linguagem legal, né? No Python, para quem não sabe, tudo é objeto. E objetos no Python, em geral, eles são cidadãos de primeira classe. Todo mundo está familiarizado com essa expressão, cidadão de primeira classe? Poxa, que triste. A ideia de cidadão de primeira classe é um cara que tem trânsito livre pelo sistema. Significa que ele pode ser passado como argumento para uma função, ele pode ser... ele pode integrar estruturas de dados, ele pode ser retornado... né? Ele pode ser o valor de retorno de uma função, de um método. Isso se aplica para tudo, para classes, para... No caso aqui, com essa simples mudança aqui na implementação, que foi basicamente isso daqui, criar essa... Ao invés de o motor estar sendo instanciado de maneira cravada dentro do inicializador de carro, eu passo uma classe que vai ser instanciada como a de motor nesse processo de inicialização. E detalhe, eu estou passando a classe, eu não estou passando uma instância. Estou passando o objeto classe. E isso é muito louco, porque na hora de testar o carro, eu injeto o dublê que eu quero ali, ele vai ser construído e tudo mais. Enfim, fazer um exemplo simples de stub, só para conseguir entender mais ou menos a diferença. Ah, detalhe, eu foquei aqui em mostrar exemplos de stub e de mock. Tá, os outros fake, dummy, são meio bobos. Esses aqui são os que mais você encontra por aí. Mas a gente pode falar mais a respeito disso também. A ideia é que, por exemplo, no setup do carro. Ah, aqui eu ignorei os de motor, porque o motor não precisava disso, ele já era um cara autônomo e tudo bem. Então, nos exemplos de carro, agora a gente monta um motor que, por exemplo, herda de object, e ele não implementa nada. Né, o ligar, o desligar, ele só implementa a interface, só o mínimo necessário para rolar essa interação. E eu construo o carro passando esse motor. E todos os testes continuam funcionando. Legal. Aqui existe uma decisão minha de explicitar a mudança de estado, porque o ligar aqui não liga o carro de fato, ele não muda a chavinha interna que vai fazer, porque isso poderia configurar algum tipo de uma implementaçãozinha mínima. E aqui eu queria deixar explícito que não tem implementação nenhuma. Você vai lá e muda o estado interno do bicho na mão e tudo bem. E as coisas funcionam. E aqui a gente consegue garantir, então, que o motor ele não tem interferência a respeito dos testes dos carros. Vou colocar. O mock já é um pouquinho mais sofisticado. Mas eles não são, não são bem concorrentes. Tem horas que você vê que cabe melhor um ou que cabe melhor outro. Isso vai mais do julgamento da pessoa, mas enfim, aqui eu estou usando uma biblioteca, como era Python 2, no Python 3 foi incluído na biblioteca padrão essa unittest.mock, mas no Python 2 eu gosto bastante do Mocker, que é desenvolvido pelo Gustavo Niemeyer, um brasileiro, inclusive, que trabalha na Canonical, um cara super respeitado, e a ideia já é um pouquinho diferente do Stub. O mock ele já tem a ideia de você treinar o objeto. Né, então, por exemplo, aqui eu crio uma instância de mock, que chama MotorMock. Aí eu já começo o treinamento. Então, tudo que está entre essas setinhas aqui é a etapa de treinamento. Eu falo assim, você vai ser executado. Se você for executado, você retorna esse objeto aqui, que no caso é ele próprio. Você vai ter o seu método ligar invocado e você retorna none. Você vai ter o estado, né, o atributo ligado acessado e você retorna true. E acabou o treinamento. Então, para acabar o treinamento, você diz assim, mocker, faz um replay, daqui para frente você só vai reproduzir isso que eu treinei você, acabou a festa. E mesma coisa, você passa os caras para cá e os testes continuam passando. Tá, qual é a vantagem? A vantagem é que se, por exemplo, cadê? O carro.dar a partida é esperado que ele invoque, que ele execute o motor.ligar. Se ele não executar o motor.ligar, e eu estou dizendo aqui, ele vai executar o motor.ligar, ele vai acessar o ponto ligado, se alguma dessas coisas não acontecer, o mocker, por mais que eu não tenha feito, eu não tenha escrito, explicitado essa asserção, o mocker ele já faz isso para mim. Ele já fala, você disse que ia acontecer isso aqui e não aconteceu. Ou então, você não disse que ia acontecer isso daqui e aconteceu. Invocaram esse método aqui. Então ele te dá esse outro aspecto, essa outra perspectiva de asserções, que eu acho bem legal, particularmente. Eu inseri um erro aqui, né? Tirei uma determinada linha, o que treinava o acesso ao atributo ponto ligado. Só para mostrar, ele levanta um unexpected expression. Ele fala assim, motor mock ponto ligado foi acessado, mas isso não era esperado. Isso você está panguando. Legal. Aí a gente entra naquela parte de Mas o que testar? Que era uma coisa que me enchia o saco quando eu estava bem no começo, querendo pegar o jeito de começar a fazer teste automático. Eu não sabia o que testar direito, pensava, porra. E essas são algumas estratégias básicas. Por exemplo, você pode basear o seu teste em cobertura de linhas de código. Isso é uma coisa bacana. Você garante que não existe nenhuma linha de código ali que você escreveu de alegre e, na verdade, o fluxo nunca leva para aquilo e coisa e tal. Você pode fazer uma estratégia baseada em cobertura de caminhos, que é naquela ideia de, se meu código ele é completamente linear, tudo bem, você tem um caminho. Mas se você tem if, um if só, você já tem dois caminhos possíveis. Então você precisa ter pelo menos dois test cases naquele, no mínimo dois test cases. E isso é uma coisa meio que correlacionada com aquele papo de análise ciclomática, de complexidade ciclomática, que meio que classifica a complexidade do seu código com base na quantidade de caminhos possíveis que existe dentro daquele fluxo. Você, agora são as coisas um pouco mais rupistas, né, que eu aprendi com um professor da IBM. Classes de equivalência. Esse é um nome assustador para uma coisa que significa, basicamente, é uma coleção de dados que, quando passados para uma função, precisam retornar mais ou menos a mesma coisa. Precisam estar dentro daquele resultado do caminho feliz, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma função que, por algum motivo, ela tem uma restrição que, eu só aceito valores inteiros de 10 a 20, inclusive, né? Inclusive 10 e inclusive 20. Pô, se eu colocar 11, tem que dar o mesmo resultado, por exemplo, de sucesso, ou do que se eu colocar 12, do que se eu colocar 13. Então você pega uma amostragem disso e legal, isso significa classes de equivalentes, são valores, são inputs equivalentes. E tem os testes de fronteira também, que são legais. Por exemplo, nesse mesmo exemplo de 10 até 20, inclusive, as fronteiras seriam 9 e 10, e 20 e 21. Por exemplo, né? Você pega os valores limite e o imediatamente superior e o imediatamente inferior. Você pode testar, ou deve testar, os erros também. Todos os erros esperados, usa a sua criatividade com a brincadeira de tipos e interfaces, os like objects, né, famosos. Enfim. Não pode negligenciar esse tipo de coisa, porque erro é foda. Tá aí, em pesquisas, por aí, existem várias siglas também que você sempre encontra e que confunde o cara. Por exemplo, esse IOC, de inversão de controle, é uma coisa que se fala muito, pelo menos no universo das linguagens estaticamente tipadas. Esse papo de um framework de inversão de controles para você conseguir fazer injeção de dependências. Na verdade, para meio que resumir o que isso significa, são meio que arquiteturas de plugin. Ele permite, basicamente, que você separe a dependência, o acoplamento entre os objetos que estão colaborando, você separa ele do código. Você coloca ele, por exemplo, num arquivo de configuração. E existe algum outro componente que é responsável por fazer o assembly desses caras, de conectar esses caras. Então, a grosso modo, dá para você generalizar pensando, é uma arquitetura de plugins. Obviamente, na prática, não é bem isso. Existem, os nomes vão mudando de acordo com a maneira onde esses componentes eles são plugados, né? Você usa um repositório, né, um registro de componentes baseado, sei lá, em interface, baseado em outra coisa e tal, e isso vai dando nomes diferentes para as abordagens. Mas, enfim, injeção de dependências é um jeito, é um tipo de inversão de controle. E em Python, nesse sentido, a gente tem basicamente aquelas ECA, que é uma coisa que dá essa arquitetura de plugins, que é a ZOAP Component Architecture. Acho que é a mais famosa, eu não conheço outro. Outro nome que você ouve bastante falar é o Fixture, que nada mais é do que uma porção de ativos estáticos usados nos testes. Por exemplo, eu estou escrevendo um código que processa um tipo específico de XML, que é todo cabalístico e tal. Tudo bem, você cria uma biblioteca de ativos de teste para testar, né? Você organiza isso de uma determinada maneira. Se você usa, por exemplo, Django, esse nome está bastante consolidado já na cabeça, você pode ter uma fixture para dar um determinado estado no banco de dados para você fazer queries e coisas do tipo. Mas, enfim, é basicamente gestão de ativo estático para teste, para a criação do ambiente ideal. E doc tests é uma outra tecnologia que existe no mundo Python, que você pega aquela doc string, basicamente, você pega a doc string que tem imediatamente debaixo da declaração de métodos, de funções, coisa e tal, e você tem a capacidade de executar ela automaticamente. Existe uma sintaxe especial lá que o interpretador ele saca e ele executa aquilo e vê se ele usa a própria função para validar a documentação dela. Então isso é uma coisa bem legal, mas ele não deve ser usado como teste de unidade. É uma coisa meio que para validar a documentação. Ele é bastante precário para teste de unidade. Então, era basicamente isso. Alguém tem dúvidas?
Oi. Meu nome é Rubens. Se o teste do motor foi bem feito, como que ele vai dar problema no carro depois? Se ele foi bem testado, talvez, se no carro deu problema, pelo menos, ou está com problema no carro, ou o motor não foi bem testado, faltou alguma unidade de teste lá. Eu não entendi bem o conceito de colocar o mock quando é tudo código. Eu, pessoalmente, uso o mock quando, por exemplo, o motor é um hardware exatamente, você não tem um hardware para testar, e você faz o mock para simular um input, um output do hardware. Mas, quando é tudo código, eu gostaria de... Talvez um outro exemplo você possa citar, assim, que eu não consegui ver assim, no lado prático, quando que dá problema numa classe e não na outra, sendo que as duas...
Não, isso, com certeza, não dá para dizer que está certo ou que está errado. É uma abordagem diferente. Se você quer garantir o isolamento, você quer garantir que não haja interferência, você quer sentir que o código que está sob teste é só aquele código, você usa essa abordagem dos dublês. Agora, se para você isso não é um problema, você tudo bem de testar algo que usa toda a relação, a colaboração que tem com outros objetos, tudo bem também. Por exemplo, o objeto... No caso aqui, o motor, imagina que fosse um cara que, por exemplo, usasse uma socket, que usasse um banco de dados. Às vezes você não está confortável em querer, por exemplo, disparar uma requisição que vai passar por uma invocação, que vai passar por driver de banco de dados, que vai passar por sistema gerenciador de banco de dados. São muitos pontos de falha, muito ponto de ruído. E Mas uma coisa não independe, não anula a outra. Esse teste mais sistêmico, um teste funcional, né, um teste de integração, também é necessário, não é só o de unidade aqui. Mas geralmente isso que você expôs, o pessoal já chama mais de teste de integração ou teste de sistema. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Obrigado a presença.